Pessoal, tudo bem? Olha só, que coisa, né? Voltamos aí depois de algum tempo. O que era um hiato acabou se tornando um hiato muito grande.
Um hiato.
Um hiatão?
Um hiatão, né? Virou um hiatão.
O rotativo disso.
Pois é, por isso que eu nem chutei também. Mas acabou sendo um hiato um pouco maior do que a gente esperava. De qualquer forma, estamos aqui. Pra finalizar esse ano de 2021, teve bastante coisa, apesar disso, né? A gente falou sobre muita coisa ainda nesse ano. Então, se você não ouviu, se é o primeiro episódio, de repente, dá uma olhada nos episódios anteriores pra escutar lá. A gente falou sobre, cara, muita coisa. Max Gonzaga, né? Foi o último episódio que a gente gravou. Cartola, a gente falou Tim Maia, né?
Michael Jackson, teorias da conspiração.
Michael Jackson,
um excelente episódio.
Muita coisa. Exatamente. E a gente lançou o primeiro episódio do Loop, né? Que é as músicas que a gente tava mais ouvindo no repeat ali o tempo todo. E depois disso veio esse hiato aí. Mas vamos lá agora, então, episódio do Spotify Wrapped 2021. Aí você me pergunta, né, Felipe, o que que é esse negócio aí que o Pedro acabou de falar, essa palavra aí que eu não entendi nada?
É, galera... Né? Primeiramente, olá a todos, muito bom estar aqui de volta. Yay! Essa é a nossa retrospectiva, né? Aliás, a gente fez isso ano passado, na época só eu e o Pedro. Então, meio que é um ritualzinho que a gente quer manter, vamos falar assim, né? Então, estamos aqui de volta mesmo, nesse ato mesmo, com todas as coisas que rolaram aí, que a gente teve que parar. Estamos aqui para fazer essa retrospectiva, então, do nosso Spotify. E é até legal que depois a gente pode ver como é que isso mudou, né, em relação ao ano passado pra cá.
Exato.
Porque com todos esses programas que o Pedro falou, a gente, né, explorou muita coisa, muito gênero, ouviu coisa diferente, então pode ter afetado.
Sim. E teve a entrada do Ember também esse ano, que acabou trazendo mais coisas ainda, né?
Isso aí.
Pois é.
Ia jogar a bola pra ele já. Como é que
isso
tá aí,
Ember?
Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui tá tudo bem chocante, porque comparar os resultados do ano passado pra esse ano é um negócio meio bruto. Eu até falei que eu ia ser humilhado aqui, porque Jesus Cristo é umas coisas que eu ouvi que eu não lembro de ter ouvido, tá tudo bem. Mas é isso aí, tô ansioso pra ver como é que foi esse ano, que tem coisa aí que eu não lembro que eu tinha escutado, tem coisa que eu escutei que não entrou, eu quero recontagem de votos, tem uma coisa errada.
Essa é a parte mais legal, né? Exatamente. Pois é, o Spotify Wrapped, pra quem é usuário já deve saber, mas é... Né, todo ano o Spotify ele faz ali uns stories, né, bem legais, assim, com algumas estatísticas, algumas curiosidades sobre os seus hábitos de escutar música.
Sim.
Então é por isso que a gente está aqui hoje, para a gente compartilhar e né, meio que comparar cada rap de cada um aqui, meio que ver o que rolou. Né,
trocar figurinhas.
Isso aí, a gente ouvia a música. Exatamente.
Que rolê aí.
Então é isso, gente. 2021 foi um ano assim difícil, eu tenho certeza, para muita gente. E isso pode ter afetado ou não, né, os nossos hábitos e a forma como a gente escuta a música.
Com
e eu
certeza.
Acho que isso também é algo interessante, né, de a gente conversar. Mas é isso. Sem mais delongas, a gente já sabe sobre o que é esse episódio. Vamos lá, então. Vamos começar a falar sobre o Wrapped de cada um, certo?
Isso aí. Bora.
A sequência vai ser sempre começamos com você, Ember.
Sim.
Depois eu. E aí a gente vai pro Felipe. A primeira categoria do Wrapped que a gente vai falar aqui, então, é a quantidade de minutos ouvidos. Eu acho que essa categoria, ela fala muito sobre...
Ócio.
Quanto que a gente escuta música, né? Ou ócio também, né? Ou momentos onde você tá em trânsito também, ou tá lavando louça, ou tá fazendo atividades de casa, né?
Várias definições.
E se vocês tiverem, eu não sei se vocês conseguiram comparar com o ano anterior de vocês, porque isso é interessante. Isso fala um pouco sobre como foi o ano, né? Então seria legal se vocês falassem um pouco sobre isso. Então vou deixar começar com você, Ember.
Olha, é bem esse caso, assim. Na verdade, eu escuto mais música no trânsito do que no ócio. Em casa, porque no ócio eu tô fazendo outras coisas. E aparentemente, esse ano eu passei mais tempo no busão do que eu lembrava, porque ano passado foram 27 mil minutos escutando e esse ano foram 28 mil minutos escutando. Então,
Caramba.
Bom, olha, olha,
manteve a média, mais ou menos.
Manteve a mesma, exatamente, tive a mesma coisa. Tá, tudo igual, mas realmente a música, só aproveitando o gancho, que esse ano a música teve um significado um pouco melhor do que ano passado, que foi uma coisa no meio daquele rebuliço de pandemia.
Segura aí, não fala da música.
Não,
ainda,
sim, mas
tá,
só mas... aquele rebuliço, aquela coisa toda, que a música tinha um significado muito mais de escape do que propriamente de só curtir, que foi mais o caso esse ano.
Beleza.
Justo.
Uhum.
Legal, legal, interessante. Mas no seu caso, pelo que eu entendi, meio que manteve ali a quantidade.
É, manteve,
né?
Eu tava.
Talvez você tenha.
O desgraçamento da
talvez
cabeça.
Talvez mudou a quantidade durante o ano, talvez?
Sim, acho que um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas. Não sei, acho que. Não sei. Não sei explicar esse número, realmente. Não tenho a menor ideia do que aconteceu.
Ah, teve legal, um pouco mais de trânsito, né? As pessoas voltaram a andar e deu mais tempo no busão. Dá mais uns 20 minutos aí.
Tem razão. Coerente.
Faz sentido. Bom, no meu caso, quantidade de minutos ouvidos foi um pouco abaixo esse ano em comparado com o ano anterior. Na verdade, teve uma diferença significativa, assim.
Olha!
Esse ano foi 25.199, foi até menos do que o Amber. O que aqui no Canadá é mais do que 75% das pessoas. Então, assim, ainda no Canadá, que eu acho que é um país que não escuta tanta música, comparado com o Brasil, ainda achei que foi baixo. Então esse ano deu uma diminuída, né, bem boa. Isso tem muito a ver com o fato de ter acontecido algumas coisas na minha vida que meio que não permitiam com que eu tivesse assim a cabeça, né, pra parar e ficar ouvindo música. Tinha que dar atenção pra outras coisas. Então foi meio corrido, assim. Exatamente. E ano passado foi 34.887. Então você tem uma queda aí de quase 10 mil minutos. É uma diferença grande comparado com o ano passado. E você, Felipe?
Comigo foi até que bem semelhante com o seu, Pedro. Eu não tive a oportunidade de comparar exatamente, eu não lembro assim 100%, mas eu lembro que no ano passado o número era acima de 30 mil, porque eu lembro que a gente até chegou a comparar.
Era bem
assim,
absurdo.
Acho que eu tinha ouvido. Era absurdo, era grandão.
Era uns 45 mil, assim.
É, uns bagulho era. Assim. Então, pois é, e esse ano a gente bateu 29.963, que é uma queda bem forte, assim, uns 40%,
brusca, né,
sei lá.
O que você acha que mudou aí nesse ano?
Cara, eu acho que mudou o fato de que, sei lá, ano passado foi um ano ansioso e de surpresa, né? Tipo, foi quando o impacto começou a bater. Eu acho que esse ano a gente aprendeu a adaptar, e aí você vai se integrando com a nova rotina. E eu meio que desgrudei um pouco da música, ironicamente, porque eu diria que eu passei mais tempo com música esse ano, mas só que menos tempo ouvindo música no Spotify.
Entendi.
Se é que faz sentido, entendeu?
Sim. É que você começou a trabalhar mais com isso também, né?
É, então, comecei a mexer mais com isso e tal. E aí, então, entendeu? Aí eu parei de ouvir menos por entretenimento e ouvir mais por outras coisas. O que é bem relevante, né?
Isso.
Sim.
A gente pensa que quando a gente vai trabalhar com a parada, desculpa cortar, mas assim, quando a gente pensa que vai trabalhar com a parada, tipo, eu gosto muito, eu vou escutar muito mais. E não. Não aconteceu isso.
Pois
é.
Você tá ouvindo mais do que você tá produzindo também, né? Então você tá dividindo o tempo entre ouvir música por lazer e tal.
Sim.
Qualquer outro motivo.
É, então, exatamente.
Trabalho, mas
exatamente.
Interessante, cara. Interessante. Bom, muito legal. Inclusive, essa próxima categoria, que é a música, né, a top, que a gente mais ouviu, a gente vai falar aqui sobre ela e também a quantidade de vezes que a gente tocou. Vamos ver quem é o mais psicopata daqui, que mais ouviu a mesma música, a mesma vez esse ano. Vamos lá.
Medo.
Hold My Beer. Okay. Felipe já falou, né? Hold My Beer. Vamos lá, então. Começar com você, Amber.
Bom. Esse ano eu descobri que Maneskin existe, né? Que eu não tinha descoberto essa banda maravilhosa. E a música que eu mais escutei foi uma do terceiro álbum dos caras, que a minha pronúncia em italiano vai ser um assassinato à língua, então vocês perdoem, mas é La Parua del Buio, que eu escutei 145 vezes. E eu quero recontagem de votos, porque isso tá errado.
145
vezes. Tá errado esse número, porque eu lembrava muito menos. Eu não tô.
O nome da banda, só confirmando, é Maneskin. É uma banda italiana.
Também não vou saber pronunciar porque o nome é em Danish, é o que, gente?
Tá certo, Danish é dinamarquês.
Isso, é dinamarquês. Então eu não sei pronunciar nada e enfim, é isso. Mas a banda
conheceu. Pra gente que é brasileiro, tá
eles
bom.
Eles venceram
o
último Eurovision. E eles são muito, muito bons. E essa música é.
E qual que é o nome de novo da música?
La Parua del Buio.
Ah, cheguei. La Paura del Buio.
Isso, isso também, sério.
Tem que falar com o estilo italiano,
fazer a coxinha,
né?
Quando fala, del Buio. E é isso, nesse ritmo aí.
Põe a mãozinha, né?
Gente, spoiler, uma vez eu fui pra Itália e eu só vi um italiano fazendo a coxinha.
Fazendo isso. Isso é uma blasfêmia.
Não, eu não sei.
Acho que você não foi pra Itália.
Meus sonhos foram quebrados.
Tipo, aqueles, tá ligado?
Te enganaram.
Que ódio.
Vou ouvir essa música aí depois.
E só comparando. Ano passado, o que eu mais escutei foi uma do Pearl Jam, foi Dance of the Clairvoyant. Blá, blá, blá. Que é muito boa, muito gostosa. Essa eu escutei bastante durante a pandemia. Eu lembro de ter sido meu consolo.
O que você acha que fez você ouvir essa música tantas vezes assim?
Qual das duas? A desse ano ou do ano passado?
Desse ano.
Desse ano é por causa da... Eu acredito que foi muito do ritmo. Essa música, ela começa num ritmo, assim, muito forte. E ela termina de uma forma tão... Dá uma mudança de ritmo ali muito gostosa. E a voz do Damiano, que é o vocalista, eu acho ela incrível. Ele trabalha muito bem o timbre.
Legal.
Muito boa.
Bacana. Que curioso. Muito bem, 145 vezes,
sim.
Então, La Paura del Buio.
E aí?
Nada, banda Maneskin. Agora é minha vez, não, don't hold my beer, porque foi tipo a metade do que você ouviu.
Não, você tá louco.
Literalmente.
O Ember já recebeu o prêmio, certeza.
Já era, já ganhou o prêmio, com certeza. Eu ouvi essa música esse ano 75 vezes, então foi realmente a metade aí, e a música se chama Tina. Da dupla argentina Perota Tingle. É uma dupla que inclusive trabalha com o Abunjanha, não sei o nome dele. Assim, as duas, cada uma tem a sua voz, e quando elas cantam juntas, elas assim, sabe? Bate muito bem. E esse álbum delas que saiu se chama Muta. Eu ouvi muito esse álbum também esse ano, porque é legal que elas dão uma repaginada em estilos clássicos de alguns estilos musicais sul-americanos, como o próprio tango, né? Então elas colocam elementos eletrônicos no tango, botam... exploram demais, né, harmonias vocais. É bem legal, cara. São duas argentinas. E tem uma música, inclusive, que elas bebem um pouco ali da música popular brasileira, né, e do folclore brasileiro, que se chama Mamãe. Que tem um pouco a ver com essa questão da Iemanjá.
E vou gravar.
Que é uma música bem bonita também. É. Então, o nome da música é Tina, que é uma cumbia, na verdade. É uma cumbia ali com alguns elementos também de eletrônicos e tal, alguns instrumentos mais modernos. E eu ouvi bastante. Essa música é muito viciante, cara.
Legal.
Muito boa mesmo. Isso aí.
Me vendeu,
Felipe.
Tô curioso.
Boa. Falei aqui já.
Isso aí. É, então, já tá na próxima. Mas, cara, então, pra mim vai ser, assim, faz sentido com o contexto que eu vou dar pra vocês, que a música é Tower Block do Frost. Olha só, a gente já falou disso, não falou? Então, pois é.
Sim.
É, exatamente, ela voltou aqui com 92 repeats durante o ano. Pois é, bastante, né, cara? Mas
bastante,
eu tenho,
né, cara?
Assim, uma boa quantia é de ouvidas pelo álbum, que aí passa por ela, e uma outra boa quantia de ficar repetindo mesmo.
Entendi.
Mas, de qualquer forma, eu achei muito interessante, porque isso demonstra um pouco do caminho do meu Spotify reconstituição do ano. Porque vocês vão ver nas outras partes também, porque enquanto a gente fazia o podcast, né, eu me dedicava bem mais a essa parte de explorar outras coisas, de ficar dedicando tempo pra escutar música e tal.
Sim.
E isso refletiu aqui, porque o impacto foi tão grande daquele momento que nada que veio depois conseguiu tronar. Mas tem algumas coisas lá na lista, né, que é em ordem também, que apareceram depois e entraram lá, mas nada chega perto. Então é curioso.
Caramba.
Mas, cara. Então tudo que eu falei naquele episódio se vale pra aqui, né? O que me conquistou foi uma mistura de progressivo com eletrônico bugado.
Sim.
E saber que os caras tocam aquilo ao vivo. Cara, foi uma mind blow total.
Sim,
mas
foi uma das músicas, inclusive, né? Você já deu a entender isso, mas a gente falou sobre essa música,
sim,
né? Acho que no loop, não foi?
Foi no primeiro loop.
Exatamente, no nosso loop.
Isso aí. Então é isso aí, interessante. Fazendo jus aí.
Ganhei!
Legal,
pois
muito
é.
Bom. Então, fiquei em último aí, o Ember muito disparado, aí 145
nossa.
Vezes. Caralho, eu achei que eu tinha ouvido essa música muitas vezes, a minha, e nossa, imaginar que você ouviu 145
cara,
vezes.
Cara, eu lembrava disso muito absurdo, menos, mas acho que eu dormi ouvindo, então não sei mais o que
tá acontecendo. Ah, agora
não
é fácil assim, aí é cheating. Exploiting.
Vamos lá, então. Próxima categoria, então, é músicas mais tocadas, né? Uma lista de 5 músicas. A gente vai começar, então, com Ember, como sempre.
Sim.
Então, Ember, pode falar a sua lista do quinto ao primeiro, que a gente
de
já sabe qual
cima,
é o primeiro.
De baixo pra cima, então beleza.
Isso. E aí depois a gente vai.
Beleza, foi mal que eu cortei aí, mas esse ano o SHINee, que é uma banda coreana de K-pop, K-popinho, lançou um álbum novo que está sensacional. E a minha quinta música foi uma música desse álbum, que é Don't Call Me. A quarta foi uma também de K-pop, que chama Mama, e eu esqueci completamente o nome do artista agora, porque eu sou uma pessoa extremamente envergonhada. Mas Mama foi o nome, eu vou caçar o nome do artista daqui a pouquinho. E as outras que vêm em seguida são Industry Baby e Monteiro, do Lil Nas X, que foi um vício esse ano.
Olha aí.
Caraca, não supera. Muito boa. Esse álbum tá maravilhoso, eu não tenho nem palavras pra esse álbum do Lil Nas X. Que coisa bonita. Sim, de ouvir, bom. Que coisa boa. E a primeira foi a já citada italiana, que eu não vou repetir o nome errado, porque eu passei vergonha. Mas é isso, ouça Maneskin, é muito bom. E eu vou. Vamos falando aí que eu vou caçar o nome da Mama aqui, do artista, que eu esqueci completamente agora, passando um dia, chamo de novo. Acho que pronto.
Sem problemas. Vou lembrar. Tranquilo, legal, caçar. Legal.
É isso aí. Lil Nas X, esse que falamos, né, naquele episódio lá. Tocamos nessa música naquele episódio do Pop da Semana.
Ah, é.
Exato.
Né? Falamos disso.
Da Billboard, né?
Discutimos. Da Billboard, isso. Me fugiu o nome.
Vale a pena voltar lá pra escutar. Exatamente. Que o negócio é bom.
Legal. Muito bom, muito bom. Bom, vamos lá então com a minha lista aqui. Que olha, ano passado eu fui dar uma olhada. Tinha 3 músicas do Febem, né? Do álbum Running, que eu falei inclusive com o Felipe. Falei, caralho, esse álbum eu vi demais e tal. E tinha 2 do Young Buddha. Né, que também falamos. É, a gente tem um episódio sobre o álbum do Young Buddha, o True Religion, que foi um episódio muito bom de gravar, assim, a gente bateu um papo super legal, eu e o Felipe, na época. Então, se você curte o Young Buddha, vale a pena pesquisar na lista aí, porque tem um episódio sobre o True Religion lá. Então, ano passado foi isso, cara, do top 5, eu tinha 2 artistas dominando os top 5, esse ano não, esse ano foi bem mais variado. Então, a quinta música foi do nosso querido Kiko Dinucci, que também falamos aqui,
legal.
Né? Temos um episódio sobre o álbum dele, é o Rastilho, né? E a música foi A Vida Mansa, que foi a quinta música que eu mais ouvi. Quarto lugar foi uma música do Rico Dalasan, Vividir. Terceiro lugar, e esse ano ouvi muito do Rico Dalasan por conta do álbum que ele lançou, que é o Dolores Dalla, Guardião do Alívio. Muito bom esse álbum, inclusive.
Que bonito o nome do álbum.
Terceira música, muito bacana. O álbum tá conceitualmente assim, tá muito, muito bacana, assim. Terceiro lugar, Dior. Já é um trap, já. É Freud, com a participação do Young Buddha. Escutei bastante essa música.
Achou o ponto comum, o Young Buddha.
Exato. Segundo lugar, temos Young Buddha de novo. Com a música do álbum dele, né? O Músicas pra Drift, volume 3, que saiu esse ano. Que é a música mais escutada desse álbum foi o Sticker do Haunter. E em primeiro lugar, como vocês já sabem, Tina, de Perota Tingô. E é isso, cara. Deu uma variada esse ano aí, mas meio que dominou o BR também, né? Se você for olhar, a única que tá lá no topo são as meninas lá da Perota, que são argentinas, mas... Bem BR.
Young Buddha morando na sua playlist aí sem pagar aluguel, né?
Pois é.
Tá certo.
Rent free. Não, e é curioso porque é bastante latina a sua lista, né? Isso é muito. Demonstra bastante que foi um ponto que você vem focando nos últimos anos, né? Tipo, de explorar.
Verdade.
E dar muito suporte, né? Mas.
Verdade.
É. Muito bom. Bom, então, pro meu top songs, né? Então, a quinta é Juno, do Tesseract. É uma banda que apareceu ano passado também, e que eu já venho conhecendo ela, nunca paro de conhecer, vamos falar assim, porque eu tenho épocas com ela, e tem hora que eu gosto de um álbum, tem hora que eu gosto de outro, e aí essa é do álbum mais recente que eu não gostava, e acabei gostando agora.
É muito legal.
Cara, isso acontece muito comigo com Deftones, tipo, Deftones tem vários álbuns, e eu de vez em quando, às vezes eu começo a ouvir uma música daquele álbum, e quando eu vou ver eu tô ouvindo o álbum inteiro. Ultimamente, menos, porque hoje em dia eu já conheço praticamente tudo, mas isso sempre aconteceu, sabe?
É, eu sei como é, e aí é uma sensação meio que disso, então por isso essa música apareceu, e ela foi a única, assim, que tá meio que fora do que é o esperado, porque o resto tá muito previsível, quer ver? A quarta é Borboleta,
Max Gonzaga. Muito bom.
Pois é. A terceira e a segunda são ambas de Jocho.
Jocho, sim, muito bom. Jocho. Muito bom, Jocho. Tem bastante esse ano. Acho que a Ember não tava, né?
Não.
Quando a gente gravou o episódio sobre Jocho. Uma banda japonesa, né? Como que você definiria o estilo deles, Felipe?
Ah, é math rock atual. Os caras estão querendo quebrar um pouco do gênero do math rock. Eles introduzem uns elementos mais da cultura e também muita loucura, porque o guitarrista é bem louco,
um absurdo,
e bem... Né, muito skill, assim. Mas é math rock, assim. Né, e é bem levinho, bem gostoso.
Nossa, uma delícia esse álbum aí. É um dos álbuns que eu também ouvi bastante esse ano, depois que a gente fez o episódio. Eu continuei voltando algumas músicas desse álbum.
Então, mas as duas músicas não são do álbum. São do outro álbum, o álbum anterior, aquele que eu comentei no episódio, inclusive, que é o que, inclusive, tem duas regravações no álbum que a gente falou, né? As músicas são Family e Yasui Nochi, que são duas músicas do outro álbum, né? E eu ouvi bastante elas, e elas são uma sequência
legal,
da outra.
Cara.
Toda hora que eu queria ouvir uma, eu ouvi a outra junto.
Ouvi
assim,
as duas,
tá,
né?
É. E a primeira...
sim, sim.
A primeira é a Tower Block, né? Que roubou,
sim,
aí do Frost.
Tower Block.
Então
Frost
faz sentido, porque mostra a retrospectiva até do nosso podcast.
Com certeza, comigo. Com certeza. Tem um pouco de tudo aí também. Legal, cara. Muito bacana. Vamos lá, então, pros gêneros que a gente mais... a quantidade de gêneros, na verdade, que a gente escutou nesse ano. Amber?
Gente, só dá um adendo. Eu escutei as músicas que tocavam nos podcasts, tá? É que não aparece aqui porque eu escuto muita coisa. Eu tô sentindo até envergonhada aqui que no meu lista não aparece
sim,
nada.
Sim,
gente,
não,
que isso?
Não.
O vexame.
Que isso?
Falei que
era o vexame.
Não, mas eu escuto bastante
é
coisa
mesmo, não sei.
Fora dos
fica
podcasts.
Fica meio perdido
também,
ali então, no meio da tanta coisa, mas apareceu. Esse negócio dos gêneros escutados eu também achei meio jogado. Eu tinha comentado antes do podcast começar que aquele rolê da aura eu achei completamente desnecessário. Podia colocar 10 coisas mais interessantes e colocar aura. Que caramba, nada faz sentido. E esse ano eu escutei...
Mas essa é a quantidade de gêneros.
É que eu achei, podia ter dado uma lista, não sei, eu senti que foi meio jogado esse número. Foram 62, mas assim, 62 quais?
Uou,
o quê? Não sei que número é esse. Não me disse nada.
Sim.
Sei lá.
Felipe.
Ah, mas agora você vai comparar com a gente, então você vai entender se é bom ou não é.
Eu vou tentar entender o que houve, porque pra mim foi meio... É uma informação completamente jogada. Foi a parte que, depois da hora, que eu menos gostei da retrospectiva. Sei lá.
Você ouviu, então, 64 gêneros musicais diferentes esse ano. É isso.
Você falou 64?
Não, o seu.
62.
62, isso. Tá. O meu que é 64. Já dando...
É isso?
Já.
Meu é 64. E você, Felipe?
Caramba. Bom, o meu são 29. Eu me sinto preso agora.
Caralho.
Na caixa.
Ué.
Tem que expandir aí, cara.
Poxa,
por
me senti preso agora. Que
por incrível, dois, velho. Cara. Vocês vão ver ano
por
que vem.
Por dois, eu ganhei alguma coisa, pelo menos, nesse episódio aqui.
Aí sim.
Vocês vão ver.
Por dois, né?
Mas que vem.
E desses... Ah, é? Agora vai ser disputa? Eu vou começar a explorar tudo, então. Eu vou escutar uns hard beat.
Nada, né?
Mas e aí, Amber?
Então,
desses 62, quais foram os top 5 dos gêneros?
Olha, eu ouço muito Wave, né? Synthwave, New Wave, Dark Wave foram os três primeiros.
Só as ondas.
Caralho.
Rock alternativo, não sei o que define rock alternativo também, porque eu não, sei lá, não concordo com essa definição,
mas
aleatório. E K-pop, porque sou, desculpe o termo, mas cadeirinha de K-pop, porque não parece. Mas Shiny não tá aqui à toa, foram esses daí. Mas muito Synthwave eu sei que eu ouvi pra caramba, realmente, isso aí eu lembro.
Caralho,
legal.
Agora que, com essa perspectiva, eu acho que a gente tinha que fazer mais um episódio do BTS ou de qualquer outro grupo de K-pop gigante com você aqui, Amber. Que a gente fez um episódio
lá atrás.
Oh, yes, muito bom. Ah, gente, por sinal, Mama, que foi a música que eu falei que foi Mama, né? Foi uma das minhas top songs, é do EXO, tá, gente? Pelo amor de Deus, eu sou um péssimo.
K-pop.
K-popinho foi EXO. Mas podia mesmo,
legal.
Gente, muito legal de falar a respeito. Inclusive, eu parei essa semana retrasada pra ouvir rock coreano, que tem uma história muito bacana, que valia até acho que episódio, gente. Fica aí a sugestão no ar.
Legal, muito bom. Interessante. Então, qual foi o primeiro, o top aí, o seu top gênero?
Synthwave.
Não, o top foi Synthwave,
o primeiro foi Synthwave, depois veio New Wave, Dark Wave, Rock Alternativo e K-Pop.
Ah, beleza. K-pop foi o quinto,
foi
então,
o quinto.
Né? Achei que foi o primeiro.
Não, foi o quinto.
Beleza.
Gente, dá um parênteses, só pra comentar uma coisa. Essa parte pra visualizar na retrospectiva foi horrível. Não dava pra ler nada.
Ah, é verdade.
Pelo menos
é,
não, a letra, né? A fonte que os caras colocou ali, nossa, parece placeholder, velho. Horrível.
Horrível, horrível. Nossa, horrível. Só queria falar isso. Era isso, pronto.
Muito bem. Vamos lá, então. Dos 64 gêneros que eu ouvi esse ano, vou começar pelo quinto, então, foi o trap brasileiro. Então, Young Buddha carregando esse gênero. E curioso, né? Porque você vê que duas músicas envolvem Young Buddha, mas o gênero, ele tá em quinto, ou seja, tipo, eu escuto muito Young Buddha, mas isso não representa tudo do que eu escuto. Uhum. Isso é interessante.
Justo.
Quarto lugar, gente, vocês não vão acreditar, New Metal. Ai, então, tipo... Mas eu sei porquê. Esse ano eu ouvi muito Linkin Park, Deftones e Papa Roach, enquanto eu corria. Terceiro lugar, Brazilian Rock, também, não sei. Eu tentei pensar por quê, rock brasileiro, e, tipo, não consegui identificar o porquê exatamente.
Às vezes é o Spotify classificando algumas coisas de forma estranha, sei lá, entendeu? E aí ele joga aí dentro desse guarda-chuva, mas, enfim.
Faz sentido. É. Segundo lugar, do nada, J-pop.
Opa!
ora.
Ah, mas tem o Sirupe, né? E o Sirupe?
Sirupe, exatamente. Tem umas paradas que eu escuto bastante, sim, J-pop. Verdade. E, em primeiro lugar, um gênero que eu acho que engloba muita coisa, que é nova MPB. Que aí eu acho que até os artistas mais novos da música popular brasileira, aí tem... É, então. E aí tem Lué de Luna, tem o próprio Rico da Laçã, Kiko Dinucci... É, talvez, não sei se Metá entra nessa conta.
Eu
nessa
acho que sim.
Também.
Opa, eu acho que sim. Fácil. Metá entra.
É, então. Então foi o primeiro gênero que eu mais ouvi esse ano. Foi nova MPB, cara. Olha que interessante.
Legal,
então você tem
legal.
Nova MPB, J-pop, new metal e trap.
New metal foi bem surpreendente. Não esperava.
É, então. Isso aí. Fala, Felipe, talvez.
Bom. E dos meus 29 gêneros, né, que eu preso na minha caixa, mas enfim, foi do quinto pra cima, né, então foi Future Bass, que é um subgênero de eletrônica que eu venho curtindo, já há um tempo, na Sim. real, e aí em cima dele vem um eu acho que o guarda-chuva mais amplo que a gente vai ouvir, que é Videogame Music, porra.
Ué,
vai se fuder, né, velho? Pô, eu escutei Nier Automata. Não. Eu acho que é literalmente de host de videogame não. mesmo. Que eu escuto bastante host.
Mesmo.
É.
Ah, mas esse ano saiu muito. Não sei se vocês repararam que teve muita trilha da Capcom que entrou esse ano. E da Konami também. A trilha de Silent Hill toda saiu esse ano lá. Então não sei se vocês também aproveitaram.
Eu não sabia, não. É hora de procurar.
Sim. Tá tudo... Gente,
Akira Toriyama.
Toriyama não, o nome do autor das músicas Silent Hill também é Akira. Esqueci o nome do... Gente, eu tô péssimo de nome hoje, mas assim... Ouça a trilha sonora de Silent Hill, que é um treco formidável.
Não, da hora. E seguindo, então, depois do música de videogame, esse guarda-chuva enorme, vamos pro terceiro, que foi Drum and Bass. Que é um Drum outro subgênero de eletrônica.
Muito bom,
olha
muito
aí.
Bom, cara.
Pois
Inclusive, eu conheci uma banda esse ano de Drum and Bass muito boa, cara. Depois eu vou compartilhar
Opa,
com
qual
você.
Nome?
Opa,
por favor.
Se chama. Puta, eu até comprei o álbum deles no Bandcamp, mas eu não lembro agora. Depois eu te passo.
Bom,
é bem legal.
Você vai me passar, porque eu curto bastante. E a razão, provavelmente, de estar aqui é que uma das bandas que teve um hiato aí de 10 anos voltaram.
Caralho, olha aí, Eita. Maior que nós.
Lançaram. É, maior que nós. Eles lançaram. Um EP aí, então eles estão voltando, que é o Pendulum, e foi muito bom, então eles provavelmente carregaram esse gênero aí. Eu
da
voltei
hora,
ouvir.
Aquela Watercolor, né, do Pendulum?
Opa, se é.
Eu sabia que conhecia.
Conhece? Pendulum é provavelmente, acho que é a banda de drum and bass mais famosa que já teve. Hoje eu não sei mais, né, eles pararam, mas... Enfim. E aí, o segundo lugar... Vem um dubstep, olha só, gente.
Olha
eu
aí,
sabia que eu ainda tava nessa, mas que aparentemente. Isso, né?
Algumas
eu não me lembro
morrem.
De ficar ouvindo, não sei. Eu não me lembro de ficar ouvindo muito, mas se o Spotify tá dizendo.
É que você dormiu escutando,
lá.
Que nem eu, as minhas músicas. Eu dormi escutando e não sei o que aconteceu, que enfim. Algo deu
pois
errado.
É. Mas e o primeiro? O primeiro é muito previsível.
Prog.
É, eu dei espaço pro cara da moto, mas o Pedro tá certo. Exatamente. É prog metal. Foi prog metal o primeiro, surpresa de ninguém. Vários competidores para entrar aí nesse guarda-chuva, então era fácil o primeiro, sem sombra de dúvida. Né?
Legal, cara. Muito bom, muito bem. Drum and bass realmente é um gênero muito bacana, cara. Depois vou te passar lá. E depois quero ver umas recomendações também, porque eu.
Manda lá no grupo
caralho.
Que eu quero escutar também.
É.
Opa,
beleza,
bora.
Legal. Então, bastante gêneros aqui. Vamos agora para os artistas que a gente mais escutou esse ano. Eu acho que, pelo menos no meu caso, as músicas eu acho que já entrego um pouco, mas quero ver o de vocês. De repente, não.
É, de repente, no geral,
você escutou mais a música, mas o artista não, né? Mas vai lá, Amber.
Bom, é aqui que eu também peço recontagem de votos de novo, porque isso aqui tá errado. E eu vou fazer, né, seguindo em Roma como os romanos, vou fazer direito agora, de baixo pra cima, que a quinta banda que eu mais escutei foi Arctic Monkeys, que não apareceu em lugar nenhum.
Pois é,
eu não entendi onde foi parar a banda, foi sugada pelo ralo, não entendi, mas enfim. Vamos nessa. O meu quarto artista foi Lil Nas X, que aí realmente reflete. Okay. Foram a segunda e terceira música mais escutadas, mas é o quarto, que nada faz sentido. A terceira banda, uma injustiçada, Depeche Mode, que eu escutei muito, porque esse ano eu escutei todos os álbuns da banda pra poder comentar lá no Mastodon, sim, e teve um motivo. Aí a segunda foi Maneskin, que eu descobri esse ano e saí correndo atrás do prejuízo. E primeiro, liderando, me fazendo pagar vexame, a cadelinha do K-pop aqui, Shine, lugar.
Olha aí. Shine ainda foi muito bom, né? Tanto.
Pois é.
É bom, é bom, é bem bom. Legal, e aí, fala, cara, de vocês, amostra.
Bom, sobre Arctic Monkeys, cara, acho que desde o My Favorite Worst Nightmare, eu nunca mais ouvi mais nada deles, assim.
Cara,
eu realmente parei nesse álbum, pra mim.
Exatamente. E pra mim, cara, pra mim foi tipo de revolta, inclusive. Porque eu adorava todos os álbuns anteriores. E aí veio esse e eu falei, mano, não, agora deu pra mim.
Eu acho que é um álbum ok, quando você aprende a gostar, sei lá. É um divisor de águas mesmo, eu não julgo.
Eu diria que se essa decisão não tivesse acontecido 9 anos atrás, as coisas seriam diferentes, entendeu? Talvez.
Sem,
né,
dúvidas.
A minha forma de olhar as coisas. Mas na época eu fui tipo, mano, não. Isso não é indie, não, velho. Sai daqui, caralho.
Aí com o Linkin Park entrou na fase do Minutes from Midnight, eu falei, que é isso aqui?
Sou porcaria
essa.
Aí tem muita gente que fala que é o melhor álbum deles, cara, hoje em dia. Eu falo assim, não,
tá
peraí, como assim?
Tá maluco?
Pois é.
Revoltado.
Mas enfim. Vamos lá, então. Minha lista de artistas, né? Quinto lugar, olha só. Comparando com o ano passado, essa banda, ela sempre tá ali nas beiradas, assim. Ela sempre tá ali.
Sempre querendo entrar ali.
E ela tá na mesma posição do ano passado, que é a Mombojó. Banda de Pernambuco. É, o Mombojó é uma banda que é meio que eu escuto muito por nostalgia, mas que eu gosto muito, tá ligado? É uma coisa muito específica na música brasileira. Tem uma outra banda que me parece com Mombojó, assim. Eu escuto pra caralho, eu gosto demais. Então ela sempre tá ali. Interessante. Mesma posição do ano passado aí, Mombojó.
Manteve.
Quarto lugar, temos o Rico da Laçã. Também por conta do álbum que saiu agora. Eu gosto demais. E terceiro lugar, o Febem. Caiu 2 posições, porque o Febem ficou em primeiro lugar no ano passado. Obviamente, ano passado teve o álbum Running, que eu vi demais. Esse ano ele lançou um álbum novo, aí alguns trabalhos novos, mas não ouvi tanto assim quanto o Running, mas caiu 2 posições, ainda tá aí no topo, aí em terceiro lugar, escuto bastante, Febem. Você falou alguma coisa, Felipe?
Segurando a posição.
É, eu só ia falar que, pô, caiu 2, mas ele ainda tá, velho, isso é bem impressionante.
Tá ali no top, né?
Pois é. Representando.
E aí, subindo, ultrapassando o Febem esse ano, teve o Kiko Dinucci. O álbum dele, assim, cara, não teve como, eu ouvi muito esse álbum, cara. Aí acabou subindo ele. E aí, fora esse álbum, também acabei ouvindo outras coisas do Kiko Dinucci também. Primeiro lugar, quem quer chutar aí?
Bem, me arrisco. Teve muitas reviravoltas já nesse episódio.
Ian Buda. Ano passado, era o Febem. Ian Buda ficou em segundo. Ah, então. E esse ano acabou pegando o topo aí. O motivo pelo qual Ian Buda ficou em primeiro lugar esse ano foi justamente por conta do lançamento do Músicas para Drift Volume 3.
Né,
então, quando
Drift
sai coisa nova, aí já era, velho.
Mas aí você escutou só as coisas novas ou você maratonou?
Ah, isso, com certeza eu vi outras coisas, né? Que você escuta. Ah. Porque foi tipo um EP, tá ligado? Foi acho que 5 ou 6 músicas. E aí você vai, você escuta todas elas, mas você vai, tipo, no Spotify já bota as outras músicas dos outros álbuns, entendeu? Ali depois que termina essas coisas.
E quem sou eu pra parar, né? Quando já tá lá.
Pois é.
Deixa lá,
né? E assim, pra mim, Ian Buda é tipo o cara mais interessante, assim, na cena do trap brasileiro, porque ele é o único cara que ousa fazer alguma coisa diferente. E ele tem um grupo de uma audiência muito nicho também, assim, por conta dos assuntos que ele trata nas músicas dele, né? Os temas, a forma como ele desenvolve música também, as referências dele. Então, cara, muito interessante, assim, muito bom mesmo, e é isso.
Eu diria até que ele puxa um pouco pra nostalgia, né, da infância, da geração que ele pertence, que também é a que a gente pertence, né? Ele fala, exato, de animes antigos e, enfim, né? E aí isso acaba
filmes,
puxando um pouco.
É, filmes, então, sim, muita coisa. Exatamente.
Mas é isso aí, muito bom.
Legal, legal, cara. E você, Felipe?
Então vamos lá, ó. De cima pra baixo, né, do quinto pra primeiro, Max Gonzaga tá aí no quinto lugar, representando o Brasil na minha lista.
Boa.
É, pra quem não ouviu o episódio, volte lá. Provavelmente é o último episódio que a gente falou de álbuns de recomendação.
Foi o último, né?
É o último que a gente fez.
Isso.
E a gente falou desse cara aí e tal, desse queridíssimo com uma grandíssima voz. Escute lá. É, em seguida, no quarto, nós temos Tesseract. Surpresa de ninguém, porque é o que eu falei. Acabei descobrindo outras coisas que eu não gostava, sim, deles antes, e aí vai circulando, mas agora meio que acabou, não tem o que fazer. Ano que vem não tem como ser ele, a não ser que eles lancem um álbum.
Pois é.
o terceiro, também previsível, Frost.
Frost asterisco.
Surpreendendo
zero pessoas. Mas me surpreendendo, na verdade, porque eu não achei que eu ia acabar escutando tanto Frost, porque eu já conhecia, eu já tinha ouvido tudo. Eles lançaram um álbum esse ano. E não
é que você gostou
desse
muito
álbum.
Então você gostou pra caralho.
Pois é.
Sim. Agradou de verdade.
Então, mas a curiosidade é que o álbum que lançou não é o que me fez ouvir. É um álbum que já tinha lançado que eu ouvi antes e falei, ah, não é tão legal, e agora viciei. Enfim, é
vou
isso.
Vou voltar no que é bom. É. Foi o impulso que faltava.
Exatamente.
a sequência desse, segundo lugar, nós temos Jocho, também Jocho. Justificável.
É bem parecida a lista de músicas, né, também.
Pois é, pelo menos fez sentido. Mas aí
vocês
o primeiro,
ficou mais orgânica.
Mas aí veio o primeiro, que não apareceu em nenhum lugar. E aí, ué, ele ainda está em primeiro de top artistas. Nossa, não.
Aí eu ficar surpreso.
Mas se fosse uns 4 ou 5 anos atrás, podia ser. Não, mas é mais previsível até. É, foi Haken.
Haken
que não apareceu,
sim,
em nenhum,
claro,
lugar na lista, mas que ainda é minha banda preferida.
Interessante, né,
tá,
velho? Pois é, exatamente. Isso é muito interessante, porque, tipo, não apareceu nenhuma das coisas que você falou de música, mas é a banda mais escutada.
Que
interessante.
Como é que isso faz sentido? Alguém me diga. Como
isso faz sentido? Porque eu... O Haken não lançou nada esse ano de música nova. E então eu já conheço a discografia inteira. Então eu posso até ouvir eles de seguida. Tem vezes que eu escuto a semana inteira só Haken, um disco cada dia, sei lá. Mas isso não contabiliza pra uma música só. Então ele não entra em top song.
Contabiliza mais pra artistas,
entra,
né?
É, ele não entra em top song, ele entra no gênero, mas e aí, entendeu?
Ah, verdade.
Então, tipo, não contabiliza pra uma coisa só. Ele é bem dividido durante toda a discografia deles.
Legal.
Mas aí no final,
bacana,
eles são aí.
Legal.
É curioso, né, como que a contagem é feita, porque você pensa que vai ser uma coisa bem, se tem um top do artista, as músicas vão ser correspondentes e a gente tá vendo
sempre,
que
cara,
nada
é
casa.
É. No meu caso, por exemplo, se eu for olhar as músicas, não tem nada do Febem, mas o Febem tá lá.
Pois é.
Não tem Mombojó em momento nenhum também, apesar do gênero Brazilian Rock poder ter entrado aí, mas também apareceu em quinto, tá ligado?
Sim.
E pra você, Ember?
Olha, pra mim foi bem curioso, porque Shine apareceu só lá no final da minha lista do top 5, mas foi a banda que eu mais escutei de longe. Eu não escutei a discografia, eu escutei um único álbum. Maneskin faz sentido, é coerente, Depeche Mode, apesar de não ter aparecido música, foi bem coerente, porque eu escutei a discografia umas três vezes seguidas.
Sim.
E Arct Monkeys também, que eu não entendi nada, mas acho que foi o famoso eu escutei dormindo, né? Desculpa, vai ser essa.
E
Lil Nas X não tem o que discutir, não tem nem o que justificar. O álbum do cara tá sensacional, valeu da primeira à última música, tá incrível. Ganhou prêmio pra caramba, inclusive, né? Deram destaque pra essa criança esse ano, assim.
Verdade.
Até cansar, foi artista do ano,
demais,
capa de não sei quantas músicas, o bichinho
destaque.
Tá... Ninguém segura mais, tá muito
legal.
Bom.
E merecido
isso
também,
aí, merecido,
trabalho muito bom.
Sim.
Realmente, muito foda, cara. Não só pela música, mas também pelo que ele tem representado, né, o Lil Nas X.
Com certeza.
A gente já falou bastante sobre isso, inclusive. Muito bem, gente, legal. Cara, muito bacana esse papo aí, ouvir o que vocês estavam ouvindo durante o ano de 2021. Pra
muito
gente
bom.
Encerrar, queria propor uma coisa aqui, pra gente fazer o próximo episódio, se vocês estiverem dispostos, um loop do ano, né, daí a gente traz aqui, cada um vai ouvir a música que o outro mais ouviu esse ano,
que
a gente faz um loop, o que vocês acham?
Top.
Opa, topo? Por que não?
Demorou,
vou cair
então,
pra dentro.
Fechou. Então
episódio
beleza.
Final de temporada de 2021 vai ser esse, bom.
Beleza, é então o próximo episódio que teremos aí será um loop, né? O segundo episódio loop, só que vai ser um loop um pouco mais especial, porque não vai ser uma música que a gente tá ouvindo muito, foi uma música que a gente ouviu muito do ano, né? Legal. Então vamos ouvir aí a música do... Na verdade, no seu caso, Felipe, você ouviu a Tower Block, né? E a gente já ouviu o Tower Block. Então a gente vai ter que escolher, sei lá, a segunda mais ouvida.
Pega a segunda que vocês não ouviram. Essa eu sei que não.
Isso, então vamos pegar a segunda.
Demorou. Então quais são? Já vamos falar aqui, que aí a galera também que tá ouvindo, então, se quiser ouvir.
Então temos Maneskin com a música Alguma Coisa, que eu não lembro.
Para o Demurio, que a gente vai fingir que tá falando certo, italianos não me xinguem, essa é a minha.
La Paura del Buio.
Ou
beleza.
Isso,
no meu caso, Tina, da Perota Tingo. E temos... Qual a sua segunda música, Felipe?
E a minha segunda música é Giotto.
Giotto, boa.
Aí fudeu, como é que eu vou falar? É a música... Não, a música se chama Yasui Nochi. O problema é que tá escrito com kanji, né?
Vai ficar na descrição do episódio.
Vai ficar na descrição.
Vai ficar tudo na descrição aí pra vocês escutarem a música, saberem do que se trata. Episódio que vem a gente volta aqui pra falar sobre essas músicas. E, gente, pra gente encerrar esse episódio, quero que vocês digam aí, com base nisso que a gente conversou hoje, o que vocês esperam pra 2022 em termos musicais? Vou começar com você, Amber.
Pô, nem sei o que esperar,
jogou no spot, assim,
certamente, cara, nem sei o que esperar, porque, na verdade, eu nem sei se os artistas que eu gosto vão lançar alguma coisa. O que eu tô esperando é o filme do Gorillaz lá no Netflix, que eu tô com esse filme prometido desde...
Verdade, né?
2003, que esse filme tá pra sair que não sai. Essa é a minha expectativa. Eu queria conhecer mais bandas novas, realmente, isso era uma coisa que eu tentei fazer esse ano e falhei miseravelmente, porque eu escutei a mesma coisa o ano todo. Mas a expectativa é essa. Ah, e vai sair o álbum novo do Placebo, isso é o que eu quero. Quero pra minha vida.
Legal.
Álbum novo do Placebo, e é isso, a minha expectativa é essa, de não sofrer, e é isso. Acabou. Legal. E que seja um ano melhor, pelo amor de Deus, que eu já não aguento mais.
Pelo amor de Deus, com certeza. Amor, você, Deus. Felipe.
Cara, sei lá, 2022, por enquanto, é um horizonte aberto, assim. Eu espero que a gente consiga fazer... Under 13 and it's deep, tá ligado? Vocês já viram essa comunidade?
Sim. Então, muito bom.
Mas falando sério, é um horizonte aberto, eu não tenho nenhuma expectativa, nada que eu acompanhe de perto, eu sei que vai lançar ano que vem. Então, isso significa que, além de ser uma caixinha aberta, eu espero que a gente volte com os nossos programas, porque ele foi uma boa razão da minha top estar tão diversificada. Porque eu sei que no ano passado não
estava. Legal.
Falou muito, porra.
E se a gente continuar com esse negócio, eu sei que vamos explorar muito mais.
Demorou, com certeza. Tô curioso e acho que a gente pode... Acho que esse ano de 2021, pelo menos pra mim, trouxe bastante coisa nova e eu tô... Né, bem ansioso assim pra compartilhar algumas dessas coisas nas indicações, no loop e tal. Vai ser bem bacana da gente acabar explorando, que é o propósito, né, da existência desse podcast, é isso, né?
Exatamente.
A gente se aventurar aí por estilos, né, diferentes que talvez a gente não conheça. Legal, pra mim, em 2022, o que eu espero é só continuar, né, aprendendo ainda mais. Eu acho que esses dois últimos anos foram muito bons, assim, no ponto de vista de descoberta musical, especialmente na música latino-americana, de forma geral. Tenho escutado muita coisa da América Central, América do Sul, e isso é muito bom. Mas continuar olhando para o mundo também, né? Porque tem muita coisa acontecendo na África, tem muita coisa acontecendo no Oriente Médio também. Uma amiga minha que trabalhava comigo, ela me indicou uma banda libanesa que eu achei bem interessante, mas ficou meio que de lado. Então esse ano eu pretendo voltar a escutar. Então é isso, cara. Acho que é isso que eu pretendo para 2022.
Muito bom.
Ano que vem vai ter shows, cara. Não sei se vocês estão esperando alguma coisa aí, mas pelo menos para mim já tenho dois shows lá aí já aguardando já. E vocês, como é que tá aí?
Eles querem ir pro Brasil e eu não vou. Eu tava triste, agora tô triste de novo.
Nossa, sério? Eles vão pro Brasil?
Eles confirmaram pro Lola.
Caralho, velho. E você, Felipe? Nossa. Alguma coisa?
Nada no horizonte. Tinha uns shows em 2019 que todos foram cancelados, né? Aí banda pequena, os caras não remarcou. Então
pode
isso,
crer.
Fica pra próxima.
Na hora. Beleza.
A depressão no Twitter, né? Gente, volta com o show, pelo amor de Deus.
Não, mas vai vir.
Isso aí.
É isso aí.
É isso, gente.
E que a gente continue usando esse programa pra compartilhar as coisas que a gente
acha. Sem dúvidas. Isso aí, gente.
Sim. Bom, senti falta disso, gente.
Também, confesso que também, cara. E foi muito bom o papo aqui hoje, foi muito legal mais uma vez trocar ideia com vocês, gente. Então, obrigado aí pela participação, pelo seu tempo.
Imagina.
E valeu também, Felipe, aí, pela participação,
isso aí,
cara, como sempre.
Nós.
Bom, a gente vai encerrando aqui, mas lembrando, a gente deve voltar com o episódio loop número 2 das músicas mais tocadas esse ano. E sabe-se lá o que mais virá pela frente. Então, fica de olho aí, fica antenado, que a gente vai comunicando vocês assim que possível. Agradecemos demais e tchau, tchau. Até logo.
Falou.
Tchau.